Senhor presidente, boa tarde a cada um e a cada um, senhores senadores, senhoras senadoras. Quero inicialmente agradecer ao senador Rubem Figueiró por ter me cedido falar no lugar dele e dizer que é claro que o tema de hoje tem que ser o funcionário público. Mas eu vou tentar dar um viés diferente, mais coerente com aquilo que eu tenho sempre defendido aqui. Cada trabalhador, não importa onde ele estiver, ele é um trabalhador fundamental, ele é um trabalhador importante. E ele tem, inclusive, o seu dia, que é o dia 1º de maio. Em alguns momentos, alguns são mais importantes que outros pelas características sociais e econômicas do momento. Há momento em que a indústria tem um papel muito importante. A gente começa agora a ver o setor de serviços crescendo muito. Em momentos de guerra, o trabalhador mais importante é o militar. Mas há um funcionário que ele é permanente todo o tempo ao longo da história. É isso que a gente costuma chamar de funcionário público. É aquele que está por trás até das ações de proclamação da independência. É quem está por trás dos primeiros gestos de construção de um novo país. É quem organiza e com as mãos na massa constrói a organização social e os serviços públicos, sem o que o país não funciona. Mas eu quero dizer mais que isso. Há muitos trabalhadores que trabalham para o presente. Eles cumprem sua função de ajustar a realidade àquele instante. Mas há alguns trabalhadores que, mais do que outros, abrem as portas do futuro. Não são todos. Esses trabalhadores que abrem as portas do futuro, eu quero falar especificamente para eles, os funcionários públicos que são professores das redes públicas, municipal, estadual, federal, em cada lugar desse país. Porque, presidente Mazzarildo, o futuro, se tem uma certeza, é que ele não será bom para o país que não for capaz de fazer parte das nações inovadoras, criadoras, ricas em ciência e tecnologia. Não há futuro. Isso daí não há a menor dúvida. Não há futuro. Por mais petróleo que se descubra, não há futuro para o país que não fizer parte das nações inovadoras, competentes. E para penetrar nesse mundo da inovação, o Brasil precisa, senador Rubem, abrir 5 portas. Sem elas, a gente não chega do lado de lá. E por trás dessas 5 portas, vocês vão ver, está o funcionalismo público. Não somente, mas como uma base fundamental. A primeira porta que a gente precisa abrir, e não em ordem de importância, mas apenas na ordem da apresentação, são os institutos de pesquisa. São as universidades, e aí estão as universidades públicas. Claro que as universidades particulares têm um papel fundamental na abertura de uma das portas para o futuro. Mas eu quero me referir àqueles que trabalham dentro dos centros públicos de pesquisa, de ensino. Aqueles que são os que abrem as portas criando ciência e tecnologia. Eu quero falar hoje para o funcionalismo público em geral, mas de uma maneira especial para esses funcionários públicos, que são os porteiros do futuro, por estarem exercendo tarefas de pensar, de investigar, de ensinar na formação da mão de obra de nível superior por meio das universidades. Mas essa porta não levaria muito longe se nós não tivéssemos uma segunda porta sendo aberta. A porta da cooperação entre as universidades públicas e o setor privado empresarial. O Brasil é um país cujo empresariado padece de uma certa fobia em relação à inovação. Criamos uma característica tal que nossa indústria ela é imitativa na quase totalidade. São raríssimos os produtos criados dentro do Brasil para servir às nossas indústrias. Alguma coisa houve que fez com que nossos empresários prefiram copiar. A maneira mais simples, pega o que já foi inventado lá fora e copia aqui dentro, pagando os royalties, pagando as patentes dos que criaram lá fora. E ficamos dependentes. Que quando a gente começa a produzir um produto, senador Rubem, lá fora inventam outro, o nosso fica arcaico. Lá fora produzem outro e a gente vai ter que comprar lá fora e o nosso fica superado. Pois bem, esta porta, ela diz respeito ao setor privado, especialmente ao setor empresarial. Mas esse setor empresarial não conseguirá fazer nada de criatividade se não tivermos uma boa base de universidades e uma boa base de pesquisadores na área de ciência e tecnologia. Por isso, aí atrás das duas portas estão aqueles funcionários públicos, que são nossos cientistas do setor público, nossos professores universitários no setor público. A terceira porta é a educação de base. E volto a insistir, não na ordem de importância, porque talvez eu até a colocasse em primeiro lugar. E aí, nesta porta da educação de base garantida para todas as crianças desse país, sem o que as portas para o futuro não serão abertas, sem o que nós não ingressaremos no mundo da inovação. Essa educação de base, ela é feita em parte pela família, em parte pela mídia, mas sobretudo pela escola. E a escola tem que ter um prédio, tem que ter equipamentos, mas ela é sobretudo o professor. E na hora de imaginarmos isso para todas as crianças brasileiras, não há nenhuma alternativa a não ser através da escola pública. Há muitos professores no setor privado e devemos respeitá-los, claro. E para isso tivemos o Dia do Professor na semana passada. Mas o que vai universalizar a educação de qualidade é o professor das nossas crianças. É o professor das nossas escolas públicas. E, lamentavelmente, apesar de termos hoje uma lei do piso, apesar de termos uma lei do reajuste do piso, e eu me orgulho de ter sido autor da Lei do Piso e ter participado intensamente aqui, junto inclusive com o ministro Fernando Haddad, da Lei do Reajuste, ele é muito pequenininho ainda. E não só o piso é pequenininho, o salário médio desses professores da rede pública é muito pequenininho. E o resultado são as paralisações de luta pelos salários. Cada vez que nós paramos uma escola, nós amarramos a porta de ingresso no futuro. Como ter um futuro aberto para nós? Como abrir a porta do futuro, da inovação, da ciência, da tecnologia, com necessidade de paralisações de aula? Não é possível haver a abertura da porta para o futuro com professores que são obrigados a paralisar suas atividades por semanas, meses, para conseguirem um salário mínimo. Nem justo ainda é, porque com um salário tão baixo, quando eles pedem 10, 15%, a verdade é que é pouco demais ainda o que eles conseguem depois de muita luta. Nesse Dia do Funcionalismo Público, eu quero lembrar que são eles os principais agentes para abrir as portas do futuro. E dentro desses, os principais são os professores da educação de base. São esses que são aqueles que começam desde cedo a tarefa de ensinar matemática, português, idiomas, geografia, história, todas as áreas sem as quais a gente não vai ser um país da inovação. Os professores da educação de base eles são os funcionários públicos dos funcionários públicos, porque eles são os funcionários públicos dos filhos de funcionários públicos e porque eles são aqueles fundamentais para abrir a porta do Brasil em direção ao futuro, em direção a fazer do Brasil parte do mundo da inovação que nós não somos. Inacreditavelmente, nós não fazemos parte da família dos países com inovação. E nenhum com o nosso tamanho, com a nossa dimensão, está fora, salvo nós. E aí vem uma outra porta sem a qual nós não conseguiremos chegar lá. É a porta da vontade nacional. Sem uma vontade nacional de chegar lá, do outro lado do mundo da inovação, nós não vamos conseguir. E nós não temos essa vontade, senador Paim, senador Rubens. Não temos. Alguma coisa há que a nossa vontade ela é imediatista e obscurantista. Imediatista no sentido que a gente quer resultados imediatos. Por isso não investimos em ciência e tecnologia, porque só dá resultado anos depois. Não investimos em educação, porque tem que esperar 20 anos que o menino cresça. E obscurantista, porque no nosso país não significa riqueza a pessoa ser muito instruída. Até quem quer se instruir é para poder ter um salário alto, não para ser instruído em si. Temos alguma deformação no passado que não estamos conseguindo superar, mas que vamos superar, porque ou superamos ou ficamos para trás de uma vez por todas. E aí está a necessidade de construir uma vontade nacional que justifique fazer sacrifícios, eu repito a palavra, sacrifícios hoje, para termos uma boa educação de qualidade que permita abrir a porta para o mundo da inovação. E, finalmente, a quinta porta, senador, é a estabilidade das instituições. Sem estabilidade das instituições, um país não entra no mundo da modernidade. Como pode entrar no mundo da modernidade um professor que não sabe se vai ter o salário suficiente para manter sua família? Um pesquisador que não sabe se no próximo ano o orçamento vai cair, como vai cair, como está caindo do Brasil em relação à ciência e tecnologia como percentagem do PIB. Como pode abrir a porta para o futuro da inovação um empresário que não sabe as regras que ele deve utilizar no seu trabalho dentro da empresa, que não sabe se as regras mudam para um lado ou mudam para o outro? E aí, nessa porta da construção da estabilidade, mais uma vez, aparece a figura do funcionalismo público. São até aqui os funcionários do Senado que ajudam a fazer com que as instituições funcionem. Não somos nós apenas. Nós não conseguiríamos nada se não tivesse essa máquina de apoio por trás de cada um de nós, que são os funcionários daqui de dentro dessa casa. Mas também na Câmara de Deputados e de cada ministério e de cada instituição pública, criando a base da estabilidade, sem o qual o Brasil não dará o passo necessário para fazer parte do mundo da inovação, que é o lugar onde tem que estar aqueles países que querem ter o futuro. Todas as portas que a gente vê que têm que ser abertas para construir o futuro, todas as portas que nós precisamos abrir para fazermos parte daquele mundo que está no outro lado dos países inovadores, inovativos, criadores, que nós não somos, em cada uma dessas portas, para abri-las, está o funcionalismo público. Claro que estão outros trabalhadores, muitos também, mas o funcionalismo público está ali. Sem eles, nós não vamos abrir as cinco portas que o Brasil precisa abrir para dar o passo para o outro lado do mundo da inovação, do mundo da modernidade. Por isso, eu quero aqui agradecer ao trabalho de cada um desses funcionários públicos, como brasileiro, como quem sonha que o meu país vá para o futuro da inovação. quero dar não apenas os parabéns, mas agradecer o trabalho que cada um deles faz como porteiro do futuro. É isso, senhor presidente.
Senador Cristóvão, se me permitir, já que Vossa Excelência tem 7 minutos ainda,
claro,
deixa
eu
só dar esse testemunho que a gente hoje fala nos servidores públicos, do mais simples ao mais graduado, digamos, aqui do Parlamento. Mas Vossa Excelência, como sempre, vai na essência. Vossa Excelência falou dos professores. E eu quero dar esse testemunho da sua luta aqui. Eu fui seu parceiro, estava ao seu lado. Fomos liderados por Vossa Excelência para assegurar o piso nacional dos servidores públicos, professores, de todos os níveis, todos professores. E naquela época, me lembro, um piso ainda pequeno, e Vossa Excelência hoje reafirma, é ainda pequeno. Mas nem esse piso pequeno, que Vossa Excelência defendeu com muita competência, e me lembro junto com a senadora Idelis Salvato, se não me engano. Hoje, inúmeros estados não cumprem ainda, né? Como Vossa Excelência destaca. Então, nesse momento, eu quero homenagear Vossa Excelência e, na sua figura, todos os professores. Que da área pública ou da área privada, eles são servidores públicos. Porque eles atendem ao público na formação da nossa gente, do nosso povo, do mais tenra criança na idade ao mais idoso, que precisa do mestre para aprender. Por isso, Vossa Excelência aqui merece os nossos cumprimentos, nossos elogios. Vossa Excelência que sempre foi um servidor público. Vossa Excelência que foi sempre um operário público, um trabalhador público. Pela forma, eu digo até mágica, como defende a educação, que é aquela que deve orientar as nossas vidas para que a gente tenha um país melhor para todos. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. E essa sua luta pelo piso é histórica e tão pequeno e ainda não é cumprido. Aceite esse abraço desse seu admirador.
Obrigado, senador, e seu a parte enriquece muito a minha fala. Por isso eu considero parte incorporada à minha fala. Obrigado. Senador Rubem.
Senador Cristóvão Buarque, eu sou um dos assíduos ouvintes das palavras de Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre toca em questões extremamente importantes para o nosso país, mas, sobretudo, a exaltação ao professor. Eu me recordo que, quando deputado federal, eu tinha grande admiração pelas palavras e pela luta do senador Pedro Calmon. Também, à época dele, ele desenvolvia um trabalho de exaltação ao magistério, ao professor, à modificação da política educacional do nosso país. E Vossa Excelência, com mais maestria, com mais inteligência e capacidade de divulgação das ideias, é aqui também o grande veículo para mostrar à nação a importância que a educação tem na formação da nossa nacionalidade. Vossa Excelência abordou o seu magnífico pronunciamento 5 pontos. E desses 5 pontos, eu ressaltei 3 que significam realmente a tese de Vossa Excelência. A ação do professor, a importância do professor na formação educacional, cultural do nosso povo. Vossa Excelência falou também da importância do pesquisador. O país realmente precisa, não pode ser um imitador, não pode ser um copiador da tecnologia que vem lá do outro lado do mundo. Nós temos que realmente estimular, através de medidas mais eficazes, para que o Brasil seja também um centro de pesquisa e tecnologia. E Vossa Excelência falou também do empresariado. O empresariado hoje está absolutamente abandonado pelas políticas de governo. E não vou dizer desse governo, né, mas de todos os governos. Porque não se dá absolutamente possibilidade para que nós tenhamos condições, até na iniciativa privada, de centros de tecnologia. Hoje, o empresário, para obter qualquer benefício, qualquer vantagem, qualquer apoio, ele encontra barreiras burocráticas quase intransponíveis. Vossa Excelência, portanto, no seu pronunciamento, não só de hoje, mas de todos os pronunciamentos que eu tenho a honra de ouvir de Vossa Excelência, o Vossa Excelência tem mantido uma tônica no sentido da valorização da educação. Portanto, essa oportunidade que tem neste momento é para saudá-lo, cumprimentá-lo, também para dizer que as expressões de Vossa Excelência com relação ao servidor público representam integralmente o meu pensamento. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Obrigado, senador, e peço também que sua parte seja incorporada à minha fala, porque muito enriquece. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.